daquilo que cada um conhece de modo mais profundo. Se de um lado é possível e é necessário tratar do corpo, e isso a ciência eu acho que domina, mas ainda nem tanto, especialmente na área mental, por tudo que eu tenho lido e acompanhado, ou seja, as alterações que ocorrem no cérebro, por exemplo, se conhece muito pouco ainda dos efeitos, a própria composição de cada droga ainda se conhece muito pouco. Mas eu acho que além de cuidar do corpo, também é preciso cuidar da mente, por isso a psicologia, a psiquiatria, enfim, todas as áreas. E eu particularmente, não apenas por ser cristão, mas eu creio também na necessidade da espiritualidade, de reconstruir a vida, de dar sentido à vida. Eu acho que sem isso é pouco provável. E fico feliz, nos últimos anos, Frei Hans e Padre Haroldo, ainda ontem na Confederação dos Médicos, eu comentava isso com a senadora Ana Amélia, uma coisa me alegrou muito na apresentação feita pela Organização Mundial de Saúde, né, o trabalho da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial da área da saúde, ela, nos procedimentos colocados, reconhece a necessidade das comunidades terapêuticas, desse trabalho que é feito dessa forma. E é isso que nós estamos aqui. Está perfeito? Tá? Não é por isso que nós estamos aqui. Se tivesse tudo solucionado, nem o carimbão estava na frente e nem nós estaríamos aqui. Enfim, é exatamente para construir um parâmetro que estamos aqui. O objetivo é que precisamos de ter o apoio do governo federal? Precisamos. Eu vou dar só um dado que eu ouvi esses dias dos cientistas. Se nós temos entre 12 ou 18 milhões, dependendo da pesquisa feita, que no Brasil são dependentes de 12, tem pesquisas que apontam em torno de 12 milhões, tem pesquisas que apontam em torno de 18 milhões de pessoas que são dependentes de todas as drogas. Aí inclui-se como ponto principal, e aí todas elas reconhecem assim, como a pesquisa que agora apresentada pelo Dr. Carlos, o álcool com mais ou menos a metade para cima, algumas chegam até a mais. Então, se a gente reconhece isso, quantas vagas nós temos hoje de atendimento no Brasil? Público e privado. O setor privado com mais ou menos 80% nas comunidades terapêuticas, algumas clínicas. Nós estamos falando aí de mais ou menos 25 mil vagas, vamos ser otimistas aqui. Os dados que me apresentaram lá, que nós precisaríamos de 600 mil vagas, não necessariamente de internação, mas está tratando das diferentes formas de 600 mil pessoas. Vamos usar aqui como na fábrica de pão, de cada leva, de cada fornada, para que a gente pudesse ter alguma possibilidade. Então, dito isso, registrando a presença aqui do Dr. Marcelo Machado também, aqui do nosso artista também, Frank Sabá e Dona Isa também aqui presentes, eu quero aqui já passar a palavra, tá certo, para a senadora Ana Amélia como autora do requerimento. Nosso senador também, diz que é um prazer tê-lo aqui. Ana Amélia.
Muito obrigada, presidente.
Está escrito.
Wellington Dias. Também. Queria cumprimentar todos os expositores. Cada um falou na sua área específica de atuação e defendeu os seus pontos de vista que nós aqui todos respeitamos e acolhemos, mesmo discordando ou concordando com os pontos de vista. Mas queria salientar especialmente a contribuição valiosa que os padres Haroldo e Frei Hans oferecem, porque especialmente no caso do padre Haroldo, do alto da sua juventude de 73 anos, e dizendo uma grande verdade, que bom que Deus lhe tirou um pouco a audição, porque assim ele ouve menos bobagens, né, e lhe poupa de tudo isso. Então é também um momento de reflexão sobre a vida. Eu queria perguntar ao padre Hans, o senhor falou que passaram pela Fazenda Esperança 20 mil jovens, de 15 a 55 anos. Hoje são 77 fazendas e hoje estão abrigados nelas 3 mil pessoas que precisam desse tratamento. Eu queria perguntar ao senhor, em primeiro lugar, desses 20 mil que foram atendidos, que a maioria são jovens, quantos houve uma ressocialização. Não falo na recuperação, mas a ressocialização à sociedade. Porque pelos dados que o senhor mostrou, 70% deles advém de casais com problemas, o afastamento do diálogo e daqueles valores que o senhor apropriadamente identificou. A perda de valores numa sociedade excessivamente consumista, em que a referência familiar vai se perdendo. Ou numa competição desenfreada, porque pai e mãe correm para cada lado e fica desabrigado. E diz um adágio que o ócio é a oficina do demônio. É, não há espaço vazio para o jovem nem para um adulto. Se ele não tem uma ocupação e a terapia ocupacional pelo trabalho é uma boa saída, então eu queria saber do senhor, nesse aspecto, quantos foram ressocializados desses 20 mil e que outras referências precisam ser feitas dentro da atuação e do tratamento e do atendimento dado pelas comunidades terapêuticas para uma maior eficácia? Porque mesmo como fez referência o nosso presidente, a Organização Mundial da Saúde está reconhecendo o papel de assessoramento também no campo médico das comunidades terapêuticas, especialmente num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que a participação do Estado hoje nessa área é muito pequena. Os médicos identificaram insuficiente de tratamento. Só nos CAPS, esse sistema que foi feito, orientado no CAPS AD, que é para álcool e droga, nós temos 258 unidades no Brasil inteiro. 258 unidades no Brasil inteiro, para uma população de 190 milhões de habitantes. Tem 12 na região norte, 73 na região nordeste, 15 na região centro-oeste, 102 na região sudeste, na região sul, 56 unidades terapêuticas. Então, o que a comunidade terapêutica pode oferecer? E lhe perguntaria também, o que o senhor acha do Estatuto da Criança e do Adolescente, que parece ser o elemento da lei que leva algumas autoridades, sem a consciência da cidadania, a chegar lá com um autoritarismo indesejado, a impor regras e leis que deveria ser feita pelo diálogo? Então, essa é a questão que eu levanto para o senhor. Prefiro fazer primeiro nessa área e depois passar para a área médica, presidente.
Obrigado pela pergunta. Nós temos mais ou menos, aqueles que entram na entidade, alguns ficam 7 meses, 8, mas a regra é 1 ano. Aqueles que ficam 1 ano, vamos dizer, mais ou menos a metade que entra, consegue terminar o ano. Aqueles que ficam 1 ano, depois entram na nossa estatística, entram também nos grupos, nós chamamos Esperança Viva. Quando eles vão sair, eles continuam se encontrando em grupos, junto com os pais, que existem hoje 180 grupos no país, do norte até o sul, onde eles continuam se encontrando porque sentem que precisam se apoiar juntamente. E aqui nós temos condições de acompanhar e ver como cada um está. Mais de 80% destes estão bem, estão firmes, continuam participando, se comunicam conosco e nós temos um bom relacionamento. Então, isso não tenho dúvida, o resultado tão alto existe porque não tratamos do problema da droga, mas tratamos a vida. Eu sou aquele que menos fala da droga para esses jovens. Também do álcool, quase nunca. Que eu falo para eles, descobre a capacidade que está em você de se doar para o outro. Porque no momento que alguém descobre, ele é feito para fazer a diferença, algo, isto já ajuda, porque a maioria vem com complexos de inferioridade. Então a gente ajuda aqui para eles conseguirem. Eu digo sempre, vocês aprendem na fazenda um jeito de viver diferente, ser realmente um ser para o outro. E esse estilo de vida eles podem viver também fora. Quando, por exemplo, à noite alguém me telefona, recaiu. Eu pergunto, qual foi a palavra que você viveu hoje? Ah, já deixei muito tempo, ele disse. Então, você quer ficar em pé sem pensar no outro? Começou de novo só olhar para você? Então, o problema aparece. E eles recomeçam facilmente. Então temos mais ou menos 80%, um pouco mais de 80%. Depende muito da região. Em relação do Estatuto da Criança, eu acho que tem um esforço muito grande e precisa existir. Existe um medo de poder explorar criança e tudo isso, não tem dúvida, mas não pode exagerar. Não pode fazer da criança uma coisa que não pode nem tocar. A criança precisa ter a chance de trabalhar. Muitos nós, eu penso, aprenderam a trabalhar cedo com os pais, na horta ou não sei onde, ajudar. Hoje tudo é proibido, tudo já é, não pode nem puxar a orelha. Eu não sei como educar esses jovens. Nós, por exemplo, eu digo isto com uma grande dor no coração. Desde que começamos, trabalhamos 8 horas. E até hoje não temos nenhuma lei que nos protege. Se alguém vai na justiça, nós perdemos. Porque não pode dar trabalho, trabalho precisa não ser registrado, e aqui começam as coisas. A gente faz porque está convicto que tem que ser feito. Mas a lei precisa proteger este tipo de trabalho. Precisamos ter apoio nesse sentido. Nós fazemos. E até hoje deu certo, tive um caso que ganhamos. Mas não deveria ter uma lei, porque uma criança com 14 anos não pode trabalhar. Ninguém vai explorar. Vai ensinar valores, vai ensinar a trabalhar. E faz bem, e as crianças querem. Querem trabalhar. Estão juntos. Diga uma vez para eles, você não pode trabalhar, os outros vão. Eles estão indignados. Então, aqui precisamos, sinceramente, rever e ser sincero. Colocar as coisas que não está certo e mudar.
Frei, eu queria ainda complementar, porque o senhor tocou na questão da opção religiosa, que é uma instituição católica, Fazenda da Esperança, o Papa esteve lá visitando. A secretária titular do Senado, doutora Paulina Duarte, aqui ela falou que o Estado é laico, o Estado brasileiro, e que o recurso é aplicado para atender a população. Então, não pode uma instituição católica obrigar, até o senhor citou, um evangélico a frequentar o curso. Neste caso, a sua opinião qual é? É que o Estado tenham, ou as outras religiões criem as suas comunidades terapêuticas?
Para mim, eles podem participar se eles querem, porque nós transmitimos não uma fixação de doutrina, nós transmitimos valores. Isso vale para todos. Eu sempre digo a todos, aqui tem a missa, aqui tem meditação, aqui tem esta vida de viver o evangelho, você quer ou não quer, eles querem. Nós temos tantos e tantos crentes que participam e querem participar. E nunca tivemos dificuldade. Esta dificuldade vem da mesa, da teoria, não da praxis. Se alguém aberto, não tem dificuldade. Eu tenho muçulmanos, judeus, tenho testemunhos de Jeová. Uma vez me aconteceu, porque na visita sempre vêm os familiares. E eles ficam sentados em qualquer lugar, fazem piquenique, e eles ficam atrás da minha janela. Eu ouvi os pais dizendo para o filho, cuidado para não te façam lavagem cerebral. Cuida para não da Nossa Senhora. E falar tanta coisa para o menino, de repente, o menino deu um grito e disse, para pai, para mãe, nunca o Frei falou contra nós. Eu estou aprendendo aqui coisas importantes. Ele não fala que eu preciso, ele dá valores. E o menino entendeu. Depois eu passei a noite lá, como não tivesse nada ouvido, e o menino me contou toda a história. Eu disse, compreende teus pais, eles foram educados diferente.
Perdoa eles,
mas vive o amor. Então, para mim, se nós não vivemos juntos a diversas religiões, sim, então amanhã o mundo não vai para frente. Os muçulmanos estão em toda a Europa, nós precisamos aprender a viver junto. E uma oportunidade.
Muito obrigada ao senhor. Eu queria perguntar ao padre Haroldo.
Me permita só, dona Amélia, porque achei importante esse ponto aqui. A portaria que saiu do Ministério, ela tem três pontos que são polêmicos. Um deles é esse em relação à religiosidade, um outro é em relação às exigências para as comunidades terapêuticas, como se o hospital fosse, tá certo? E a terceira, você está com ela nas mãos. Estou citando aqui só de todo o debate que a gente vem acompanhando. E tem um terceiro item que diz a relação dos procedimentos internos, onde esse tema do trabalho é um deles. Tem outros também, porque eles têm uma terapia com atividades, com o trabalho. E a portaria quer impor uma outra coisa que muitas vezes causa choque. Então, o que eu estou colocando, do diálogo que eu tenho tido lá com a doutora Paulina e com a equipe dela, mas também com o pessoal da saúde que está participando dessa discussão, e ajudado hoje, inclusive, pela área social, que tem uma experiência mais avançada com as entidades sociais, que é onde eu acho que tem que ter o convênio. Acho que o convênio tem que ser lá na área social e não na área da saúde. Me perdoe. Um caminho simples é o direito à opção. O direito da opção. Se a pessoa faz a opção de ficar na Fazenda da Paz, o que eu tenho visto, estive agora lá no Paraná, na Crenve, que é uma comunidade evangélica. E eles me disseram a mesma coisa, o cidadão entra lá católico e sai católico. Lá entra um da Igreja Universal e sai da Universal, entra da Igreja Muçulmana e sai da Igreja Muçulmana. Ou seja, não está comprovado que o objetivo desse trabalho é buscar adeptos para aquela denominação. Está certo? Mas para Deus também, isso aí ninguém precisa negar, e essa é uma realidade. Então eu quero só colocar esse dado, porque eu acho que se a gente caminha para, por exemplo, nesse caso, a alteração
dessa,
que eles
dessa
estão caminhando,
resolução, claro.
Do direito à opção, pronto, está resolvido.
Isso aí para votar a favor dessa mudança.
Claro.
Eu queria perguntar ao padre Haroldo, a sua comunidade atende, como o senhor disse, alcoólatras, drogados com dependência química, tem portadores de AIDS, homossexuais, lésbicas. Como é que o senhor consegue, numa diversidade tão grande de pacientes, a dar atendimento?
É fácil. Eu tenho a melhor equipe no mundo, dedicado. E o meu trabalho lá é muito pouco. Eu tento falar com 3 ou 4 residentes diariamente. E o que o residente precisa é uma ouvida. Não só trabalhar em união, reunião. E a minha equipe presta muita atenção a individuais. Agora, para homossexuais, sempre tem lá, onde tem grupo de homens, eu fiz estudo isto para a prefeitura de Campinas recentemente, e pedófilos em inglês, mais ou menos 2 em cada 100 homens, estatísticas, hein? São pedófilos. Homossexuais, eu diria 3% em 100, dos estudos que eu fiz, hein? Não é necessariamente a verdade. Agora, com 200 homens, homossexual ficaria em paraíso. Mas nós temos que olhar. Hein? E olhamos bem. Também com lesbianas e também, desculpe falar nesta maneira, nós temos alguns meninos que estiveram na zona e eles oferecem sexo facilmente para agradar amigo. Nós temos que ter cuidado. E tendo cuidado e devagar trabalhando com eles, não cura homossexual, não, mas ele pode manter a sua vida sexual como nós temos que cuidar que somos heterossexuais. Não é nada difícil. Também com os meninos da rua, hein? Nós temos muitos lá, relativamente. E trabalhamos em toda a cidade com eles, e a prefeitura nos ajuda muito neste, para eles. Também tem homens que querem usar estas crianças sexualmente. É o que a senhora falou, é mais ou menos como dividimos. É só tendo uma equipe fantástica que pode trabalhar com estas pessoas. E por isso...